11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Estamos a 62 dias do fim do Campeonato Brasileiro. Quando chegar o dia 6 de dezembro, qual vai ser a situação do seu time? Campeão? Classificado para Libertadores? Ou amargando o rebaixamento? Produtora do Conexão Senado, a Kellen Sumier, espera comemorar a volta do glorioso Botafogo para a Série A, né, Kellen? Kellen, mais uma vez, bom dia para você. Botafogo está bem na Série B, líder isolado. Empatou com Sampaio Corrêa na sexta-feira, jogão, empate 2x2. Falamos aqui da expectativa do jogo e foi um jogão mesmo. 2x2, Castelão lotado em São Luís para ver o Botafogo. Então a Kellen está quase na Série A com o Botafogo. E a nossa dupla palmeirense, formada pelo produtor Anderson Mendanha e pela operadora de áudio Isaura Oliveira. Ô Isaura, o que aconteceu com o Palmeiras? 5x1, não aconteceu. O que aconteceu? 5x1 ontem contra a Chapecoense. Aqui os ouvintes, muitos ouvintes aqui participando, mandando mensagem. O que aconteceu com Palmeiras? Palmeiras jogando igual o Flamengo diante do Vasco. Enfim, tem muita gente aqui preocupada com a situação do Palmeiras. E no dia 6 de dezembro, como é que vai estar o Palmeiras? Na sua opinião, Isaura? Não sabe, a Isaura não sabe, não sabe nem se vai estar no G4. Rebaixado, acho que não, porque o Palmeiras está bem longe da zona de rebaixamento. E agora vamos consultar um de nossos comentaristas de hoje, o cruzeirense Rodrigo Rezende. Rodrigo, bom dia para você. Cruzeiro ontem empatou.
16 chutes, né, o Cruzeiro deu no jogo contra 2 do Grêmio em direção ao gol, para você ver o que é o futebol, né, Adriano? Bom dia para você, bom dia para o Gesiel, bom dia para o ouvinte do Conexão Senado.
E o que dizer do Sport Recife do Gesiel Carvalho? Será que vai ficar na modorrenta posição do neném? Nem classificado para Libertadores, nem rebaixado? Gesiel, mais uma vez, bom dia para você.
Muito bom dia. Não, rebaixado não tem mais condições. Ele já passou dessa fase de se preocupar com rebaixamento. Agora, o Sport está naquela escrita, né? O Sport, os últimos 5 jogos foram assim, vitória, empate, derrota. Vitória, derrota, o próximo jogo deve ser empate.
Aí, um time bem regular, só que o Sport, Gesiel, está com 40 pontos. E o nota de corte, digamos assim, do Brasileirão, a nota é 46 pontos para o time, segundo aí as últimas tendências, não se preocupar com rebaixamento. Faltam 6 pontinhos para o Sport chegar na nota de corte.
Matematicamente ainda é possível um rebaixamento, mas a gente tendo lá atrás o Joinville, o Figueirense, o Goiás, acho que não é coisa para se preocupar, não.
Ok. Falamos que estamos a 62 dias do encerramento do Brasileirão, mas estamos a 305 dias do início dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.
E o Congresso está aprovando uma série de medidas em preparação para esse mega evento esportivo.
Uma delas foi aprovada pela Câmara e vai ser analisada agora pelo Senado. A autorização para que o governo brasileiro dispense a exigência de visto de estrangeiros que vierem ao país durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos.
Os senadores, por sua vez, aprovaram uma medida provisória para garantir o fornecimento de energia no Rio de Janeiro durante a realização dos Jogos.
De acordo com o texto, o custo de subestações de energia não poderá ser repassado para o consumidor. É o que conta a repórter Érica Christian.
O relator senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro, condicionou a realização das obras a repasses da União para a conta de desenvolvimento energético para que o consumidor não pague essa despesa.
Nós, como consumidores, estamos cansados de ficar pagando a conta dos outros. Agora, no que se refere às Olimpíadas de 2016 do nosso estado, é compromisso do governo federal.
A MP também autoriza o uso de imóveis do Minha Casa Minha Vida do Rio de Janeiro por profissionais que vão atuar nas Olimpíadas e os destina para famílias desalojadas com as obras dos Jogos e para policiais e bombeiros. O projeto ainda obriga a concessão de visto para turista que tiver os ingressos e a publicação na internet das obras realizadas sem licitação pelo regime diferenciado de contratações.
Bem, aí, portanto, a reportagem de Érica Christian sobre essa medida aprovada pelo Senado em relação ao fornecimento de energia durante os Jogos Olímpicos. Rodrigo Rezende, as Olimpíadas estão chegando e à medida que os Jogos estão se aproximando, o Congresso vai intensificando aí a aprovação de medidas para esse evento esportivo.
Até porque tem medidas como essa, principalmente medidas de infraestrutura, né, Adriano, que tem que ter. Você não pode fazer o jogo sem energia, né? Imagina só, né? O Maracanã lá lotado para inauguração, para abertura dos Jogos Olímpicos e acaba a luz. Ou senão a barra lá preparada para o primeiro dia, dia 6 de agosto, né? Os jogos de tênis, de vôlei, de basquete, e aí o ginásio está sem energia. E aí como é que fica a transmissão para o mundo todo, né? Desse evento que atinge, sei lá, quantas bilhões de pessoas aí. Então é uma preocupação que tem que ser, está sendo olhada com antecedência, tem que ser olhada com antecedência, e tem alguns aspectos que tem que ter, né? Quando o Brasil assumiu a responsabilidade, ganhou, né, a indicação e assumiu a responsabilidade de fazer os jogos, já tinha que se preocupar com isso, como está preocupando agora. Os vistos também, né? A gente viu isso na Copa do Mundo com 32 países, 31 mais o Brasil, e agora nas Olimpíadas quase 200 países representantes. Então vai ter muito mais gente. Então toda essa questão burocrática, né? Toda essa questão, o Itamaraty vai trabalhar bastante, imagino, também na época das Olimpíadas. Tudo isso tem que se preocupar. O Congresso também está dando a sua contribuição.
E Gisiel, muito também se fala da preocupação com as instalações olímpicas após os Jogos. Então, essa medida provisória autoriza o uso de imóveis do Minha Casa Minha Vida do Rio de Janeiro para profissionais que vão atuar nas Olimpíadas e também destina imóveis do Minha Casa Minha Vida para famílias desalojadas com as obras dos Jogos e para policiais e bombeiros. Ou seja, a Vila Olímpica está sendo construída, mas vai ficar depois, não só a Vila Olímpica, mas também as outras instalações dos Jogos. É o pós-Olimpíada.
O legado, né, como a gente costumava falar a respeito da Copa, que muito pouca coisa ficou. Há uma tentativa de que com a Olimpíada seja diferente, que essas instalações que estão sendo programadas e projetadas para o ano que vem no Rio de Janeiro possam, depois dos Jogos, ter algum tipo de serventia, o que é mais do que interessante, porque afinal de contas muito dinheiro está sendo investido nessas instalações, e não somente na questão da Vila Olímpica, mas também naquelas instalações esportivas que depois das Olimpíadas vão ficar por aí. Que uso vai ser feito delas, né? Existe aí uma demanda muito grande para que atletas, principalmente em formação, demandam locais de competição, de treinamento, e que muitas vezes isso não existe. Isso é feito de uma forma realmente muito amadora e depende muito mais da vontade mesmo dos atletas do que do apoio das autoridades com relação a esse assunto. Uma grande oportunidade é que depois das Olimpíadas, muitas dessas instalações esportivas possam ser utilizadas por esses futuros atletas, a fim de que a gente possa realmente ter a oportunidade de formar novos atletas para o futuro.
E no caso das Olimpíadas, Gisiel, está aqui o Adriano também, que gosta bastante de tênis. Eu acho que o principal esporte que pode ser beneficiado é o tênis, porque o Brasil não tinha até então um grande centro de tênis formador, vai ter agora, né, um centro específico de tênis com quadros auxiliares, né, Adriano? Então, para grandes eventos, quem sabe um torneio 1000, um ATP 1000, que é um torneio de segundo escalão ali do ATP, só abaixo dos grandes slams, né? E pode desenvolver realmente. O Guga fala muito disso, né? Que passou o furacão Guga e o Brasil não soube aproveitar para formar novos atletas. Quem sabe as Olimpíadas com centro de tênis, agora no local específico, o Gisele falou muito bem, né? Não temos, agora vai ter. Então acaba uma desculpa aí. Agora vai, claro, exigir investimento, né? Quem sabe novos tenistas podem surgir a partir daí aqui para o Brasil.
Então, claro, vamos acompanhar aí a discussão aqui no Congresso Nacional dessas medidas que estão sendo aprovadas para os Jogos Olímpicos de 2016. Faltam 305 dias para a cerimônia de abertura, dia 5 de agosto de 2016, no Rio de Janeiro. E agora vamos falar de Campeonato Brasileiro, começando com a Série B do Brasileirão, que está empolgante, está pegando fogo a Série B. Por falar em pegando fogo, o Botafogo da Kellen Sumier está na liderança isolada, 56 pontos, caminhando firme para garantir o acesso para a Série A do ano que vem. E Rodrigo Rezende teve jogão na Série B na rodada. Sampaio Corrêa, que também está bem no campeonato, Sampaio Corrêa em sétimo, mas apenas 2 pontos do G4 da Série B, descolou o empate dramático com o Botafogo na sexta-feira no Castelão, 2-2, jogão lá em São Luís.
Pois é, eu estava assistindo esse jogo pela televisão, Adriano. Até se algum ouvinte aí de São Luís estava no Castelão, pode mandar para a gente um WhatsApp, uma mensagem, para ver qual que foi a reação do ouvinte, a reação do torcedor do Sampaio Corrêa ou do Botafogo que estava no estádio, quando o Sampaio Corrêa fez o gol de empate, do 2x2. Porque o lance foi incrível, Adriano. 50 minutos do segundo tempo, né? Já final dos acréscimos que o juiz deu. E uma bola na área, o Jefferson fez uma defesaça no lance. A bola sobrou para um jogador do Sampaio Corrêa que de bicicleta mandou a bola na trave. E aí na sobra um zagueiro do Sampaio Corrêa pegou de primeira e fez o gol. Então foi impressionante o lance. E o Castelão veio abaixo, né? Quando o Sampaio Corrêa fez o 2x2, volta aí para a briga pro G4, né? Porque está em sétimo lugar, mas se eu não me engano é dois pontos.
Dois,
né?
Pontos só.
Apenas dois pontos do quarto lugar. E o Sampaio Corrêa tem, na minha opinião, um dos melhores técnicos da nova geração, que é o Léo Condé. Tem que prestar muita atenção nesse nome. O Léo Condé subiu com o Tupi em Minas para a terceira divisão, foi vice-campeão mineiro com a Caldense. O Cruzeiro, por exemplo, não chegou na final esse ano e agora está fazendo essa boa campanha com o Sampaio Corrêa.
Ainda sobre Série B, temos o Santa Cruz de Pernambuco, um dos três grandes aí de Pernambuco, que pode, né, Gesiel, subir para a Série A do ano que vem. Santa Cruz em terceiro lugar, com 48 pontos, está aí caminhando firme.
Pois é, o Santa Cruz que vem numa série muito boa, o Santa Cruz que claudicou durante o campeonato, mas aí nas últimas partidas vem fazendo uma série muito boa de vitórias, ou pelo menos empate, que tem dado a oportunidade do Santa Cruz de subir e chegar até o G4. O Santa Cruz é um time muito guerreiro e a manter essa pegada realmente vai garantir a vaga para mais um pernambucano na Série A do ano que vem, já que no Nordeste, esse ano, só o Esporte.
Então, se o campeonato da Série B terminasse hoje, teríamos para o ano que vem na Série A Botafogo, tá líder, Vitória, que ganhou do Bahia, o Bavi, nesse final de semana, nessa rodada, Vitória 3, Bahia 1, grande triunfo aí do Vitória. Teríamos o Santa Cruz e o América Mineiro, que também ali está se segurando na quarta colocação do G4. E agora vamos falar de campeonato brasileiro. Temos mensagem aqui, o Série A do Brasileirão. O Sandro Rodrigues diz assim: queria agradecer ao Flamengo pela vitória de ontem, segurando lanterna. Vascão deu mole contra o Avaí. Adriano fala muito e o Flu dele não tá com essa bola toda.
Até que enfim, tá, então, tem uma mensagem aqui contra o Fluminense, hein, José?
Obrigado, Sandro. É um filtro, o filtro realmente que é o problema, é o filtro aí, né? De quem lê a mensagem. Mas o primeiro falando do Vasco, né? O Vasco realmente teve era uma grande oportunidade do Vasco realmente dar uma arrancada aí para sair dessa incômoda zona do rebaixamento. O Vasco que vem fazendo aí uma série de jogos onde tem tido sucesso e por um capricho do destino saiu aquele gol do Avaí já praticamente no último minuto, que coisa, né? Premiou o Avaí e penalizou o Vasco, que vinha numa série muito boa, mas que não dá pra ficar chateado não, porque afinal de contas o empate ainda foi um bom resultado pra quem tá na situação do Vasco.
E você vê, né, Rodrigo, o Vasco tem 27 pontos, 19ª colocação. Joinville com 24, perdeu do Flamengo, né? O Sandro aqui está até agradecendo o Flamengo. Coisa rara, algum vascaíno agradecer o Flamengo. Figueirense com 31, Goiás com 31, Coritiba com 33. Ou seja, a briga lá embaixo está boa.
O Coritiba perdeu para o Atlético Mineiro em casa, né? De 3-0. E o Figueirense fez um jogaço ontem, né? Com um a menos, conseguiu uma vitória no Serra Dourada contra o Goiás por 3-2. Jogou o Serra Dourada, o Goiás, lá para baixo na tabela, né, com os 31 pontos. Vai ser uma briga quente essa aí do rebaixamento, até porque a Chapecoense ontem deu uma respirada também, né?
Chapecou quem a Chapecoense, né?
A Chapecoense ontem acabou. E o azar do Palmeiras ontem, que era o único jogo da noite, né? Então todo mundo que queria ver futebol viu esse jogo, Chapecoense e Palmeiras, né? Então todo mundo tá sabendo o resultado, 5-1. Enfim, Palmeiras
eu
ontem
falei,
se deu
olha,
mal.
A Chapecoense vai pegar o River Plate, a Chapecoense está embalada na Sul-Americana, então muito cuidado com a Chapecoense. Não abriu o olho, deu no que deu.
Agora vamos falar da parte de cima da tabela. Corinthians ganhou, ou melhor, empatou com a Ponte Preta 2x2, jogo difícil para o Corinthians, estava perdendo, conseguiu um empate, só que a diferença para o Atlético Mineiro, que era de 7 pontos, caiu para 5. Corinthians tem 61, Atlético Mineiro com 56. Vamos aqui perguntar para os nossos experts, começando aqui com o Rodrigo, será que Dá para o Atlético ainda chegar ou o Corinthians já pode aí começar a bordar a faixa de campeão?
Eu acho que dá, Adriano, porque ainda tem Atlético e Corinthians, né? No Independência. Então essa diferença de 5, virtualmente, pode cair para 2, né? Nesse jogo entre Atlético e Corinthians. O Corinthians é um time muito equilibrado, mas pega uma ponte lá em Campinas, ainda são vários jogos difíceis ainda que o Corinthians vai enfrentar, tem esse jogo contra o Atlético, então ainda dá. Mas é o melhor time do campeonato, o time mais regular, o Corinthians, na minha opinião. O Atlético faz bons jogos, mas aí vai, empata com o Joinville lá na arena em Joinville, ganha do Curitiba 3-0, chega em casa e faz jogos assim de empate que a gente não entende. Perdeu para o Grêmio, por exemplo, em casa, num jogo de 6 pontos, enfim, dá para o Atlético. Até por esse jogo Atlético e Corinthians, mas que o Corinthians é o time mais regular do campeonato, isso eu não tenho dúvida.
Também acho que ainda dá para o Atlético Mineiro, embora o time que esteja enchendo meus olhos nesse final, nessa reta final do campeonato, seja o Santos. Vem jogando realmente um bolão e se tivesse mais tempo, acredito que iria ameaçar. É claro que faltam muito poucos jogos, mas o Santos realmente vem jogando um futebol de encher os olhos. Mas ainda dá para o Atlético Mineiro, sim.
E tem Santos e Grêmio, né? Na próxima rodada, jogaço.
Exato. O Sandro aqui, lá de Natal, está dizendo para eu falar do Fluminense. Realmente foi uma jornada infeliz do Fluminense. Né? Perdeu de 3-1 do Santos com direito a uma lambança do Diego Cavalieri.
Diego Cavalieri num dia de Rogério Ceni.
Exatamente. Né? Numa saída de bola errada, proporcionou um dos gols do Santos. Fluminense está preocupante a situação. 37 pontos ali. 6 pontos da zona de rebaixamento, então vamos aí aguardar as próximas rodadas. Queríamos aqui aproveitar esse final aqui do 11 minutos para falarmos de eliminatórias da Copa do Mundo, porque quinta-feira, dia 8, o Brasil, a seleção brasileira, o time de Dunga, estreia nas eliminatórias para a Copa de 2018 jogando com uma pedreira, o Chile em Santiago. Rodrigo Rezende, você acha que o caminho aí da seleção de Dunga para a Copa de 2018 vai ser duro ou vai repetir a Copa de 2010, que até a seleção de Dunga, na época, se classificou com uma relativa facilidade?
Eu acho que vai ser mais complicado dessa vez, Adriano. A gente já comentou várias vezes no 11 Minutos sobre a entre-safra que a gente está. Temos ótimos jogadores na Europa, mas a gente não tem conjunto na seleção brasileira. E o Chile, por exemplo, foi campeão da Copa América. A gente começa com uma pedreira, né? Isso é muito ruim porque pode se levar uma derrota, né? Feia. O astral pode ir lá embaixo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Depois tem a Venezuela em casa, né? Em Fortaleza, né? O jogo. Então pode ser que recupere. Vamos torcer, claro, né? É difícil imaginar o Brasil fora da Copa do Mundo, mas que vai ser difícil, vai.
Gisel, quinta-feira contra o Chile em Santiago, sem Neymar. Será que tem jeito da seleção de Dunga, pelo menos, descolar um empate lá em Santiago?
Já vai ser um resultado muito bom, né? E quando a gente fala isso, daí a gente vê o nível em que o futebol brasileiro está e a expectativa da torcida com relação a esse time do Dunga. É um time que, como o Rodrigo falou, não tem conjunto, um time totalmente imprevisível, pode fazer um jogo excelente, como pode fazer um jogo totalmente fora daquele padrão seleção brasileira. Então é uma seleção que não empolga e principalmente não dá segurança para o torcedor. A gente vai torcer como um bom torcedor, mas sabendo que dali pode acontecer qualquer coisa e a possibilidade da seleção brasileira fazer uma estreia ruim contra o Chile não é descartada, não.
Ok, claro que vamos acompanhar na sexta-feira, repercutir aqui no 11 Minutos o resultado já de Chile-Brasil pela primeira rodada das eliminatórias. Rodrigo Rezende, muito obrigado pela sua participação.
Obrigado, Adriano. Obrigado, Gisele. Um abraço especial aí para o ouvinte do programa Conexão Senado.
Obrigado, Gisele. Valeu.
Grande abraço.
Muito obrigado, Isaura, Kelly Almendanha, também a você, ouvinte aqui do Conexão Senado, que acompanhou o 11 Minutos.